É isso aí, começando o podcast do CrossFit 198, episódio 22. Hoje nós vamos falar sobre dieta dos gladiadores, hambúrguer de planta e agroecologia. Ao meu lado, ele que é o nosso medalhista intergaláctico, Hugo Peçanha, também pai de todos, Teco Martins, e hoje uma convidada especial que vai nos ajudar aqui nessa discussão, que é a Carla Caratin. A Carla vai se apresentar, né, Carla? Você que é nutricionista, que mais?
Eu sou nutricionista, entendo pouquíssimo de atividade física, sou mestre em saúde pública, trabalho com materno infantil, gosto muito de agroecologia e sou uma grande curiosa e apaixonada por comidas e alimentação e possibilidades nesse sentido.
Legal. E a gente começou esse programa antes de começar, né? A gente começa o podcast acho que umas duas horas antes aqui, né? Porque a gente tá conversando.
Fala um briefing.
Fala um briefing, né?
E
aí eu falei que eu ia startar essa conversa. Eu tenho passado um momento que é o seguinte: eu sou asmático desde os 15 anos, né? E recentemente comecei a fazer alguns exames, porque assim, o ano passado eu passei muito mal durante uns dois meses, com uma tosse que não tinha fim. Aí fui fazer exame, até que eu achei o médico, ele falou assim: o seu problema não é respiratório, né? Tem um problema com lactose.
Intolerância
à lactose. Mas você tem um problema gastro, né? Você tem um problema de alimentação que impacta na sua respiração, então isso também interfere na sua asma. Aliás, interfere muito mais do que a alergia mesmo a pó, a poeira. O problema que eu percebo hoje é muito mais alimentar do que é um problema de rinite ou de, enfim, outras coisas que podem ser gatilho dessa asma. E aí eu comecei a prestar muito mais atenção nas coisas que eu comia e como isso reagia no meu corpo, o que fazia mal, o que não fazia. Só que essa questão também é um processo. Hoje eu estou mudando a alimentação, então meu café da manhã eu mudei, antes eu não tinha o hábito de tomar café da manhã, eu tomava só um leite, então assim, eu aboli o leite da minha dieta, eu tomo um suco com uma fruta, algo que vai me sustentar pelo menos boa parte da manhã, mas sempre baseado em coisas naturais, fruta, suco, água de coco, enfim, o que tiver lá, sempre deixo alguma coisa preparada. E começo a mudar a minha alimentação no almoço também, né? Começo a ter um olhar mais... aquilo que eu posso, que eu não posso, para melhorar essa relação que eu tenho com a asma. Tem impacto, cara?
Você mesmo já falou que tem, né? A gente estava falando sobre isso um pouquinho agora, e eu acho que isso é extremamente importante, né? Essa conexão da gente com a gente mesmo. Então, ter esse olhar para quem você é, o que você come, quais são suas escolhas, reflete na saúde do seu corpo. E isso fica muito claro, principalmente quando a gente pensa em doenças respiratórias e também doenças intestinais, né? Então, assim, o próprio Teco, né, tinha refluxo a vida inteira e ele percebeu que tirando leite, ele tinha uma qualidade de vida muito melhor. E eu acho que é interessante a gente falar também que, assim, a gente vive numa sociedade, numa cultura muito forte do leite. O leite de vaca é um alimento super importante.
E derivados, né?
Derivados, né? Então, quando a gente fala que é alérgico a leite, parece que o mundo vai desabar. Por quê? Porque, primeiro, porque a gente acredita que esse alimento seja extremamente importante. Durante muitos anos, a gente considerou o leite o principal ou o único fornecedor de cálcio para alimentação. E também porque... por conta disso, tudo que a gente vai comer de alimento industrializado tem leite na sua formulação. E a gente percebe claramente que as pessoas estão cada vez mais tirando o leite e os derivados da sua alimentação com benefícios muito grandes para o corpo, né? Então é interessante a gente pensar que um alimento que era considerado um dos mais importantes, né? Quando eu me formei, a gente falava em proteínas de alta qualidade biológica e era justamente as proteínas de origem animal, né? Já que a gente vai falar um pouco dessa questão do veganismo. E a gente percebe que não, que esses alimentos não fazem falta, que essas proteínas não são as únicas proteínas que a gente pode consumir. O leite não é o nosso principal fornecedor de cálcio e que para muitas pessoas o leite tem uma relação, inclusive, muito ruim, seja com formação de muco, seja questão de formação de gases, que é a intolerância à lactose, né, que são duas coisas diferentes, a alergia e a intolerância à lactose, mas são duas coisas que estão crescendo cada vez mais e a gente percebe que a retirada desse alimento tem beneficiado muitas pessoas. E aí tem uma velha discussão que é, o problema é o leite ou é a qualidade do leite que a gente consome, né? Por que que antes a gente não tinha tantas crianças, tantas pessoas alérgicas, intolerantes e agora a gente tem? Então, tem também que olhar um pouquinho para esse processamento.
É antibiótico no leite?
Então, eu sempre, né, como eu trabalho com nutrição materna infantil, eu sempre falo pensando nas mulheres, né? A vaca, ela produz leite para o bezerro dela, ponto. Para a gente aumentar essa produção de leite, a gente precisa estimular de outra forma. Então, assim, essa vaca é um animal extremamente explorado. Por quê? Porque a gente aumenta muito essa produção de leite e é uma vaca que tem mastite. Então, é uma vaca que toma antibiótico. Então, o leite que a gente toma, primeiro, é cheio de pus, é cheio de sangue, é cheio de antibiótico e é altamente processado. Antigamente, quando eu era criança, vocês não tinham nem nascido, a gente deixava o leite fora da geladeira e ele coalhava. No dia seguinte ele virava coalhada ou ele era descartado. Hoje a gente deixa o leite de caixinha em cima da pia por dias e nada acontece. Se esquecer uma caixinha de leite dentro da geladeira, ele não vai apodrecer. Então, assim, o que tem dentro dessa caixinha, para além de termos esquentado isso numa temperatura alta e matado grande parte das bactérias, para além do próprio sistema da caixinha, que é importante para armazenamento, mas por que ele não estraga mais? Né? O que a gente está acrescentando nesse alimento que faz com que ele não seja perecível? Se não estraga, gente, não é comida.
E ele também é remanufaturado, né?
É.
Eu tinha, eu não sei o teor de verdade disso, mas eu tinha... Tem tipo um código na caixinha, que é... Nesse código tem um número, sei lá... O número de letras As é as vezes que esse leite venceu, voltou, foi beneficiado novamente e voltou para a prateleira do mercado. Porque, tipo, sei lá, passou da data de validade 100 mil litros de leite de uma grande indústria. Esse leite vai ser descartado num esgoto? Provavelmente ele é remanufaturado e volta para a prateleira. Então, esses
utilizado em outros alimentos.
Esses aditivos, né, vão fazer parte desse processo. Né?
Posso fazer um parêntese?
Sim, lógico.
Você toma leite?
Não. Hugo, antes de você fazer esse parênteses, passa o leite para mim.
Eu falei, toma leite.
Olha, a minha esposa não toma leite há bastante tempo. Ela é vegetariana, mas ela ainda come ovo, né? E eu ainda tenho resistência por conta dos derivados, né? Mas o leite puro mesmo eu já não tomo faz bastante tempo. Depois dessa descrição, eu tô imaginando um copo com leite, sangue, antibióticos e pus.
E eu acho interessante
eu
também...
Nunca mais vou tomar isso.
Eu acho interessante também porque, assim, né? A gente tá tendo um número crescente de pessoas de vegetarianos, né? A gente tem os vegetarianos e os veganos, né? Existem as suas razões para você escolher o motivo de parar de comer carne, né? Então, tem muitos que não querem compactuar com o maltrato animal, né? Falar, eu quero acabar com essa carnificina, não quero que matem os rebanhos, eu não quero que mate, sei lá... Os frangos, então eu sou contra isso e eu não vou comer carne, mas eu continuo tomando leite e continuo comendo ovo. E os animais, né, as galinhas ficam lá na produção dos ovos e a vaca que fica na produção do leite sofre tanto quanto ou até mais sofre muito mais do que aquela vaca, do que aquele boi que morreu. Porque aquele boi morreu, acabou, em teoria, o sofrimento dele, né? Agora...
E essa vaca fica anos e anos produzindo leite, essa galinha fica anos e anos pondo ovos, né? Na mesmo sistema.
Fico imaginando aquela galinha da Kombi, de minha carteira de 30 ovos por 10 reais.
Ele passa aqui na rua. As galinhas, quando eu falo, as galinhas ficaram loucas.
E o patrão mandou vender barato.
É, isso aí, mano.
É, realmente, tipo, parar pra pensar, é uma coisa... Assim, né? É, se você até... Voltando a falar do passado, antigamente não tinha isso, né? Nunca vi o preço do ovo tão barato como é hoje em dia. Geralmente, parece que conforme o tempo vai passando, as coisas vão ficando mais caras, né? Inflação, concorrência, etc. Mas parece que o ovo foi uma das poucas coisas que o preço regrediu, né? Você consegue comprar mais ovos por um valor menor. Aí que tá a questão, né? A que preço, né?
Então, até aproveitando essa questão, quais as alternativas? É porque antes aqui de a gente gravar o podcast, a gente tava falando da questão do agrotóxico e tal. Hoje, quando eu compro uma fruta no mercado, eu não compro uma fruta tranquilo.
Com certeza.
Eu compro uma fruta preocupada, eu olho para ela e falo assim, cara, quanto será que tem de agrotóxico aqui, entendeu? Quais as alternativas que a gente tem hoje para fugir dessa cadeia alimentar que tem?
Eu acho que hoje a principal forma da gente ter acesso à alimentação saudável, de fato, porque eu sempre falo, comer um ultraprocessado é ruim, mas comer uma maçã que é pura agrotóxico também não é mais, eu não posso mais dizer que isso é um alimento saudável.
Sim.
Então, a melhor forma da gente consumir um alimento saudável é, de fato, comendo os produtos agroecológicos. Né? Tem a diferença entre orgânicos e agroecológicos. Orgânico é só uma questão de agrotóxico, e quando a gente fala em agroecológico, a gente pensa em todo o sistema de produção, né? Então, assim, eu posso ter um latifúndio que planta alface orgânica.
Certo.
E quando eu penso em agroecológico, eu penso muito mais em quem está plantando, como está plantando, né? Na rotatividade de produção. Então, eu penso
a
no sistema.
A distribuição, se é próximo de
exatamente.
Casa.
Exatamente. Então, você pensa no sistema como um todo, que é aquilo que eu defendo hoje como a melhor alternativa.
Que é toda a comunidade envolvida naquela...
Que é um sistema sem exploração de quem está lá, do pequeno produtor que está lá trabalhando. Porque, assim, tem muitos pequenos produtores de orgânicos quebrando, porque o cara vai lá, faz a sua produção, entrega no Pão de Açúcar, e o Pão de Açúcar rejeita 90% porque eles estão fora do padrão. Porque, assim, é isso, a natureza, a gente não tem um padrão, somos todos diferentes, os alimentos também. Então, assim, as grandes marcas, os grandes mercados ainda tem muita restrição a aceitar os alimentos que não são perfeitos, que não estão dentro do padrão. Então, assim, a gente tem muitos pequenos produtores quebrando por conta disso. Quando a gente pensa no sistema agroecológico, isso não acontece por quê? Porque eu, quando vou comprar um alimento orgânico, eu sei que vai ter uma batata linda e uma batata que não está tão bonita assim.
Sim.
Né? Enfim, mas de qualquer forma, o que, que eu acho que é a principal saída hoje? É tentar comprar direto do produtor.
Mas quem vive num
aqui, vai, por exemplo, a gente que vive num centro urbano.
Num centro urbano.
Você que vende aqui perto, tem esse pessoal que planta embaixo dessas linhas de transmissões, aqui do lado tem.
Sim.
Eu até sigo ele no Instagram, esqueci o nome agora. Mas é salada, é verdura. Não foge muito mais do que isso.
Aqui a gente tem poucas possibilidades, mas é uma questão da gente fortalecer a rede. Porque, assim, a gente tem, de fato, muita salada e alguns legumes. Ali na Adolfo Bastos, Antônio Bastos, a gente tem produção de legumes.
A gente está falando de Santo
maior,
André,
Santo André.
Que a gente está gravando o programa em Santo André.
Desculpa.
Mas é muito comum ter essa aí em outras regiões de São Paulo, principalmente embaixo de linhas de transmissão.
Mas a Santo André mesmo, eu não sei se ainda está ativo, mas tinha uma feira, né?
Então, tem a
tinha,
feira.
Tinha, mas diminuiu bastante ali no Celso Daniel, né?
Não, e tinha uma no Paço Municipal também.
Tem algumas feiras ainda. E tem alguns lugares, por exemplo, na UFABC tem um coletivo que organiza entrega de cestas agroecológicas. A gente tem também, eu faço parte de um grupo, de uma associação de consumo, que a gente faz entrega desses alimentos agroecológicos que a gente busca direto no pequeno produtor e traz para cá. Qual que é a outra possibilidade nesse sentido? Não, Carla, orgânico na loja... Porque, assim, orgânico é grife, né? Você vai no Pão de Açúcar, a banana custa 1, a banana orgânica custa 10.
Sim, sim.
Né? O frango custa 10, o frango orgânico... Porque, assim, a gente tem frango normal, sem antibiótico,
sabe,
e tem o orgânico, né? A gente tem três categorias e conforme a gente vai tendo uma qualidade melhor, o preço vai subindo. Não dá para comprar orgânico, não tem nenhum distribuidor perto de casa. O que, que a gente faz? Compra o que está na época, compra o que está na safra, que é o que está barato na feira. Eu brinco, não tem dinheiro para comprar orgânico, o que está barato na feira? Abóbora, época de abóbora, a gente vai comer abóbora até cansar. Por quê? Porque se está na época dessa abóbora crescer, ela precisa de menos agrotóxico. porque ela já vai nascer de qualquer forma. Então, assim, ela já está mais nutritiva porque ela está no momento certo, seja por conta da água, por conta da terra, por conta do sol. E você precisa colocar menos agrotóxico nela porque ela já vinha crescer. Então, a gente sempre faz essa ponderação. Está na época do quê? Que fruta que está barata? É essa fruta que vai comer.
E aonde a gente pode se informar nesse sentido? Assim, de...
O CEAGESP tem a lista. Tem vários sites, um monte de sites, inclusive de nutricionistas, tem lá as frutas, verduras e legumes do mês. Mas o próprio CEAGESP tem uma tabela completa com todos os legumes e quais são os meses que tá na safra, tá mais ou menos e não tá na safra. Por exemplo, morango. Quando eu era criança, a gente só comia morango na época do morango. Sim. Hoje a gente tem morango plantado em estufa o ano todo. Qual é o custo dessa produção desse morango, né? Então, assim, e aí pensando na formação de hábito alimentar, que é a parte que me interessa, que me preocupa. Se meus filhos só comem maçã e banana e eu encontro maçã e banana o ano inteiro no mercado, eu nunca vou comprar caqui para eles experimentarem. E aí a gente percebe que antigamente as pessoas comiam muito melhor porque elas comiam aquilo que a terra produzia. Hoje não, se eu quiser comer só uva, eu como uva o ano inteiro. E aí eu não me permito experimentar outras coisas, né?
Eu tinha um amigo no Rio que ele morava numa casa que tinha um quintal grande, e aí eu não lembro qual eram as frutas. Sei que uma delas era... Vai, vamos lá, caju, não sei. Pé disso, pé daquilo, pé daquilo.
Caju é janeiro.
E aí as três frutas davam suco. Só que as três eram em épocas diferentes. Ele falou, aqui em casa... A gente toma suco de acordo com a época do ano. Já, enfim, verão, tal fruta. Acaba verão, acaba aquela fruta, a gente vai passar uma suco dessa fruta agora só no ano que vem. Aí ele ia rodando nessas três frutas o ano inteiro. Agora falando dos alimentos, isso de ver o que está sazonal, o que está na época, é bom. E outra coisa também que ela pode confirmar também, que é uma dica que eu recebi, é procurar um alimento que não é tão grande, né? Porque, vai, uma banana prata, por exemplo. Eu já vi banana prata no mercado, que é o tamanho de uma banana nanica, enorme. E aí, cara, esse não é o tamanho normal de uma banana. Então, assim, a banana que tem menos agrotóxico, tem menos química, ela vai ficar no tamanho natural dela, que é uma banana razoavelmente pequena. Então, se tu vai no mercado, dê preferência para as frutas que estão fora do padrão, né? Fora do tamanho que é o suculento dos olhos, né? Que são aquelas que estão baratinhas, etc. Porque essas provavelmente são as que receberam menos substâncias. É mais ou menos assim, Carlos?
E eu acho que para além disso, a gente vai muito no que é mais bonito, né? E isso acaba sendo muito ruim. Até porque, assim, grande parte do desperdício de comida no supermercado é isso. Tenho 30 bananas grandes e duas pequenas. As duas pequenas ninguém vai comprar e isso acaba virando lixo, né? E a gente tem um desperdício de comida absurdo no Brasil. E é um dos países que tem mais pessoas passando fome, né?
Eu acho que tem umas estatísticas, assim, um terço da comida vai pro lixo, né? É uma coisa assustadora. Mas até fazendo um paralelo, eu tô aqui observando, né? E ouvindo, lógico, o programa, e tem algumas questões bem interessantes sobre saúde, né? E olhando assim, essa questão da variedade, né? Até essa questão de você acompanhar a sazonalidade, né? Das produções e você se alimentar de acordo com isso, faz você ter um cardápio variado na tua mesa. E o que eu, fazendo um paralelo pro universo meio que do fitness, do esporte, o que eu percebo é o pessoal sempre comendo a mesma coisa, né? É uma coisa que sempre me deu muita aflição.
Então, batata doce?
Eu vi aquela coisa assim, o cara come todo dia de manhã o crepe. É o crepe de tapioca. Aí ele come a batata doce com frango, ele come a carne com abobrinha.
O ovo.
Todo dia. E não traz para esse cardápio novas possibilidades, né? Fica com aquele corpo muito... É lógico que esse corpo ele vai funcionar, ele vai ter um funcionamento meio que redondinho, porque tá muito, muito engessada essa alimentação, mas não vai trazer essa questão da experimentação. Que é super importante também, né? O que eu vejo hoje vivendo, né? Essa área de saúde, de bem-estar, a área esportiva, eu vejo algumas questões ligadas à nutrição muito pautada na fisiologia celular e deixando muito de lado questões de comportamento humano. O quanto é importante você sentir o alimento, o cheiro, a cor, você sentar para comer ao redor da mesa, confraternizar. Se a gente olhar até antropologicamente falando, a alimentação, ele é um hábito tribal, né? Aquele grupo senta ao redor, divide, compartilha, experimenta um alimento, apresenta esse alimento para os menores ou para quem está do lado para experimentar. E a gente não vê muito isso, né? A gente vê muito pessoal comendo marmita, consumindo muito nutriente por cápsula, por pó, né? É interessante porque eu acho que até essa questão da industrialização, as coisas tomaram uma proporção que você tem crianças assim que não sabem identificar numa prateleira o que é uma berinjela, o que é uma abobrinha, né? Não conhece esses nutrientes. Eu vejo também correntes, né? A questão da gente fazer esse programa foi porque agora a nova corrente, até tem um documentário recente do Netflix que é sobre a dieta dos gladiadores, né? Sim. Tanto que leva o título do programa, que é a dieta das plantas, né? A gente chama de plantas não convencionais, né? Então, tá tendo...
Que é aquele documentário que a gente conversou do programa passado?
De acordo com o dicionário,
opa, ok.
Entendeu? Google participando daqui a pouco, o Google ao vivo. Não, a gente conversou sobre o cara que é lutador de UFC.
Justamente, é assim, tipo, o documentário esse documentário é esse mesmo.
Como é que chama esse documentário?
Dieta dos Gladiadores. Ah. E aí eu vejo dentro desse pequeno universo um monte de gente se colocando assim, nossa, eu perdi meu tempo comendo carne, eu vou comer só vegetais agora e vou ser uma pessoa melhor, mais forte, mais rápida. Então eu vejo algumas correntes, eu acho que a gente precisa entender um pouco isso, assim, né? O que está por trás dessas discussões, né? Se não existe também um interesse dessas grandes indústrias em fazer as pessoas consumirem essas plantas, né? A Carla recentemente me mandou um link de um artigo que eles já estão encapsulando essas plantas não convencionais. Então, dá para entender que a indústria farmacêutica já está se movimentando para atender, né, essas pessoas que optaram em ser veganos, vegetarianos, que muitas vezes eles fazem essa opção por uma ideologia, mas continuam alimentando essas grandes indústrias, né, que vão explorar os animais, né? O próprio Burger King lançou um dos lanches tradicionais, o hambúrguer de planta.
Plant-based.
Mas
sem conservante, né?
Mas quem faz esse hambúrguer é o maior frigorífico do mundo. Então, tipo, continua.
Tá lá, né? Tá na mesma mão.
Tá na mesma mão, né?
Então, eu queria...
Mas só pra gente esclarecer, então. Vamos colocar aqui, só pra quem tá ouvindo também entender um pouco. Diferença entre o... Eu sei que vocês conhecem muito bem isso, mas pra gente deixar claro. A diferença entre o vegetariano e o vegano.
O vegano não come nenhum tipo de alimento de origem animal. Então, isso inclui... tanto leite quanto os laticínios, o mel, né, que é feito pela abelha, ovos.
Não come mel?
Não come mel. Mel também é produzido pelas abelhas, é um alimento de origem animal, então eles também não consomem. O vegetariano, ele, no geral, ele não come as carnes, mas ele pode consumir. Gente, chama de ovo lacto vegetariano.
Tem vários níveis, né?
Ele consome o ovo e o leite, né? Então a gente tem vários níveis aí de exclusão dos alimentos a...
Mas no caso do vegano tem uma coisa até maior de às vezes não usar roupa de origem animal, tem...
Sei lá, sandálias de... Né, sapatos de couro, tem. O algodão que é feito, né, pro bicho da seda, então a gente tem alguma... Algodão não, a seda, então a gente tem algumas restrições não só no consumo, mas também na questão da produção de origem animal como um todo.
Ele vai mais... Tem, em alguns casos tem relação com yoga também, tem isso?
Assim, a gente tem uma
uma ideia, e eu acho que a gente também precisa desmistificar algumas coisas. A gente tem um pouco dessa ideia, tipo, que é o cara que pratica yoga, que faz meditação, mas isso está muito mais, hoje em dia isso está muito mais presente em vários
não necessariamente.
É porque, tipo,
essa questão do bem-estar, né? Essa coisa de ser uma pessoa zen, isso a gente hoje está muito mais...
Eu acho que o número de os vegetarianos começaram a crescer muito entre os praticantes de yoga, porque o yoga, a referência do yoga vem da Índia, né?
Sim.
E tem toda essa questão da vaca ser um animal sagrado.
Sim.
Então essa vaca ela não é sacrificada. Então pressupõe que aquele indiano praticante de yoga não vai comer a carne. Então essa galera começou a aderir a esse movimento de ser vegetariano por conta dessa referência da Índia. Mas a gente precisa entender também como funciona a economia. A vaca lá era, entre aspas, sagrada e não era morta porque a vaca garantia toda a subsistência da família. Então a vaca fazia o arado, a vaca transportava, a vaca dava o leite. Então não pode matar a vaca.
Por isso que ela é sagrada.
Por isso que ela é sagrada.
Nesse sentido.
Não que... é contra...
Faz muito mais sentido pensar assim do que pensar que do nada bateu uma ideia na cabeça de alguém e falou, não, vaca que é sagrada, não pode matar.
E que é uma coisa que é uma coisa assim, que é uma coisa que eu acho que me preocupa e é até engraçado, né? Porque... Eu trabalho com CrossFit, que é um programa americano, mas eu tô sempre falando disso, assim. Eu acho que a gente tem que entender muito, a Carla mesmo tava comentando essa questão de você se conectar, tentar entender como seu corpo funciona, né, para como seu corpo reage em relação a alguns alimentos, mas também a gente precisa entender muito o lugar que a gente vive, o país que a gente vive, a nossa cultura, qual que são os alimentos daqui. Eu acho que a gente fica absorvendo muita, muita cultura e comportamento que não faz parte da nossa agenda cultural, e a gente adota isso, vai fazendo paralelo com nutrição, a gente começa a comer blueberry, suco de cranberry juice, a mulher tem infecção urinária, tome suco de cranberry juice. Será que não tem nenhuma fruta brasileira que faça a vez do cranberry? Será que no lugar do mirtilo, do blueberry, a gente não consegue ter nada que é feito aqui que possa substituir, né? No lugar da macadâmia, as nossas castanhas?
Inclusive, se a gente for voltar atrás um pouquinho do que a gente já conversou, se a gente não é uma terra própria pro plantio de cranberry e blueberry, o que a gente está comendo aqui, provavelmente tem alguma coisa...
Não é blueberry.
Exato.
Para atravessar o oceano, né?
E não estragar, né? Então, né?
Não, e mesmo para produzir aqui, qual o impacto disso, né, no nosso meio ambiente para conseguir produzir um alimento que não é
daqui.
Não cabe aqui? Né? Então, assim, é muito isso. Quando a gente fala, né, que o Marcelo, tipo, de comprar de quem está perto, né, da produção próxima, é isso. Na safra do abacaxi, eu vou comer abacaxi. Se eu morar numa terra onde é possível plantar abacaxi, talvez eu não tenha abacaxi. Né? Por exemplo, eu morei 2 anos no Amapá. Desculpa, gente, não dá para comer uva no Amapá. O morango chegava lá em estado de petição pública, porque, assim, aquele morango viajava quase uma semana de barco para chegar no Amapá. Para que eu vou comer morango no Amapá se eu posso tomar açaí?
Que o açaí do Amapá deve ser bem melhor do que o...
Assim, tem outras frutas lá, tem outras coisas que eu poderia substituir esse morango. Mas não, eu preciso comer o morango, porque o morango é uma fruta super bacana, né? Bacana para quê? Mas eu acho que é isso, é valorizar um pouco essa cultura. E quando a gente fala no guia, a gente fala, assim, o guia...
Me explica um pouco o que é esse guia alimentar.
O Guia Alimentar para a População Brasileira é um documento do Ministério da Saúde, de 2014, que ele dá as diretrizes da alimentação saudável para a nossa população. E aí o que eu acho que tem de muito importante nesse guia é que, até então, a gente sempre falou em micronutrientes, né? Então, você precisava comer cálcio, precisava comer ferro, precisava comer uma série de coisas é muito mais pensando no componente químico do que no alimento em si. E o guia vem no, na contramão disso, é resgatando a cultura alimentar. Então, o que, que o guia preconiza? Primeira coisa, evitar os ultraprocessados, né? Então, é basear a alimentação nos alimentos in natura. E aí, quando a gente pensa no alimento in natura, claro que quanto mais agroecológico, melhor. Se for orgânico, melhor. Se for da produção próxima, melhor. Mas ele traz o resgate das culturas alimentares. Então, quando a gente volta a comer a comida da família, a gente volta a comer arroz e feijão. Que a gente estava falando de, né, de veganismo. A gente sabe que uma grande questão da carne é uma questão cultural. Assim como é cultural comer o leite, a carne também é muito forte. A gente vê, é de um país que a cultura da criação é muito forte. Então, assim, antigamente a gente comia arroz, feijão e bife. No máximo, uma salada de alface e um tomatinho estava garantindo todos os micronutrientes. Quando a gente volta para essa alimentação mais tradicional, a gente volta a comer coisas que a gente comia antigamente. Então, sei lá, a gente volta para essa questão da sazonalidade, então a gente tem uma variação muito maior. A gente resgata as punks. O que são as punks que estão super na moda? São as plantas alimentares não convencionais.
Como chama? Punks?
Punks. E aí entram o que?
O que são essas plantas?
São aquelas plantas que crescem no quintal e que as pessoas nunca deram valor. Tá. E que antigamente elas eram super utilizadas. Então, por exemplo, a taioba, a capuchinha. Hoje a gente estava passeando na rua e peguei capuchinha que era de uma cor diferente das nossas, das que eu tenho em casa. Peixinho, bertalha, um monte de matos que crescem espontaneamente, que durante muitos anos, lá antigamente na roça, tinha um valor super importante na alimentação, porque no geral são alimentos verdes escuros, que são riquíssimos em minerais, e que com o passar do tempo foi ficando de lado, porque assim, o que se dizia na roça, tipo, isso não presta no sentido de que isso não tem valor comercial, e aí isso foi ficando para o passado, e agora a gente tem resgatado muito isso, só que vem resgatando nessa moda do tipo, isso é bacana, vamos vender. Uhum. Ao passo que o que a gente quer é que as pessoas tenham acesso a uma alimentação melhor para ter uma qualidade de vida melhor.
Não compre plante, já dizia Marcelo D2, né?
Exatamente, não compre plante. E eu acho que vem muito nesse sentido. Quando a gente entra nessa questão, a gente percebe que cada vez mais os brasileiros têm diminuído o consumo de arroz e feijão. Quem aqui come arroz e feijão todos os dias? Né? Tá cada vez mais difícil. E a gente sabe que a combinação do arroz e feijão, ela é excelente para o nosso pool de aminoácidos. Então, quando a gente fala em proteína, eu não preciso comer a carne todos os dias, né? Eu posso ter uma alimentação saudável e que vá fornecer todos os micronutrientes sem a carne.
Eu não posso trocar o arroz por outra coisa?
Pode, por algum outro cereal.
Uma batata?
Não, tem que ser cereal.
Cereal.
Pensando nessa combinação de aminoácidos, você pode substituir pela aveia, pela quinoa. E aí tem uma outra coisa, né? A gente fala tanto do amaranto, da quinoa, que são cereais muito mais caros, e a gente não dá o devido valor à aveia, que é muito mais barata e que é extremamente semelhante.
Mas quando você está falando de arroz, você está falando integral.
Estou falando de arroz integral.
Tá.
Né? Na verdade, se a gente for pensar, quanto menos processado, inclusive, o arroz, melhor, né? Quando a gente tira a casquinha, a gente perde grande parte dos nutrientes desse alimento. Mas assim, a gente consegue, resgatando a nossa cultura alimentar, ter esses micronutrientes. A gente não precisa inventar muita moda. O problema é que a gente entra nessa... Né, isso que a gente estava falando, cada estudo científico consegue... Eu consigo provar o que eu quiser através da estatística, né? A gente tortura os dados até ele responder aquilo que a gente quer saber. E aí a gente entra nessa de cada dia ter uma grande novidade.
98,
né?
Ao vivo.
E a gente precisa ter muito cuidado com as coisas que a gente escuta. Então, agora, né, assim, sempre se falou muito dessa questão da proteína, e aí a carne muito presente, ou até o frango com a batata doce muito presente nessa alimentação para atividade física, né? Pensando, né, na proteína. E agora a gente vem nessa onda de que não. O lance é comer plantas. Ok, eu acho que tudo pode ser equilibrado, né? Quando a gente pensa nas plantas, a gente pensa nas leguminosas, que a gente nunca teve o hábito de consumir. A gente come feijão e olha lá. Então, a gente está super valorizando alimentos que deveriam fazer parte, que já fizeram parte da nossa rotina. Não tem nenhum mistério em comer ervilha, grão de bico, feijão branco. A gente sempre teve esse alimento disponível, mas a gente nunca olhou para ele com esse carinho todo que a gente está olhando agora.
Eu tenho preconceito com feijão branco, vou ser sincero.
Ué, por quê?
Não sei, cara. Não,
Ele é ótimo pra mim.
Eu já comi coisa boa com feijão branco, mas eu tenho preconceito.
Mas o cara, antes.
Você é carioca, você só come feijão preto com você?
Eu dou preferência pro feijão preto.
Tá vendo?
Na verdade, feijão é engraçado.
Feijão carioca.
Aqui só pode ter carioca, eu não como, né? Sendo que carioca come preto. Enfim, papo pro outro podcast. O Carla, antes de entrar nessa parte da.
Papo pro outro podcast, vamos falar de feijão.
Você falou dessa vertente agora, da moda, né? De comer verde, né? E que tá comendo carne. Eu queria que você falasse um pouco mais dessa cartilha. Né, você já falou, né, evitar comer alimentos processados, sei lá, se você pudesse falar mais duas coisas que você viu lá que são legais, e depois a gente podia voltar, eu quero falar muito desse documentário da dieta dos gladiadores. Mas fala da cartilha, o que mais tinha lá?
Coisas que são importantes, né, tem a cartilha fauna, essa questão da valorização do mundo in natura, outra questão está relacionada ao resgate das culturas alimentares, e uma outra questão é relacionada ao hábito de sentar na mesa. Porque assim, a gente come muito rápido, a gente não presta atenção no que a gente está comendo, né? E isso tem impacto muito grande na nossa saúde. Por exemplo, hoje estamos aqui, vocês não estão vendo, mas eu estou comendo crosta e tomando café. A gente tem que entender que a alimentação faz parte de um contexto social muito mais importante do que só no que um corpo, né? Então, assim, a partir do momento que você senta à mesa para você comer com as pessoas que você gosta, você tem um momento muito mais saboroso, muito mais importante, você presta muito mais atenção naquilo e aquilo tem uma outra relação. Até pensando em saciedade, né? Se você come correndo, eu sempre falo, né, a questão do cinema. Quando eu era criança, eu não podia comer no cinema. Hoje você entra no cinema, você compra um balde gigante de pipoca, um balde de Coca-Cola, o filme nem começou, você já comeu a pipoca inteira e você não percebeu.
Você pode repor, né?
Você ainda pode repor, você ainda pode sair e pegar de novo. Então, assim,
e tem a manteiga ainda, aquela manteiga super natural.
Então, assim.
Aquela graxa.
A gente não presta atenção.
Aquela manteiga que o cara tira. O cara fala, meu, o motor do caminhão engripou.
Passa a manteiga. Mas olha que interessante. A manteiga da pipoca é vegana, né? É um óleo vegetal com cheiro de manteiga, mas ela é vegana. Então os veganos podem continuar indo no cinema.
É mesmo isso?
É verdade. Comer o milho e a graxa do caminhão.
E a graxa, mas é. E aí eu acho que, né, é importante a gente pensar o que a gente precisa ter claro, assim, o que eu defendo. Eu defendo justamente isso, que a gente coma comida de verdade. Indiferente de ser o bife ou de ser a ervilha, por que eu preciso comer um hambúrguer super processado com essa ervilha? Ela não pode fazer parte da minha refeição de outra forma? Do jeitinho que a gente conhece? Não posso fazer ela refogada, posso fazer um bolinho, posso fazer milhares de coisas.
Quer dizer, assim, talvez eu comi um hambúrguer de ervilha, eu comi um arroz com feijão e ervilha.
É, porque eu acho uma coisa que também tem que tomar cuidado.
Esses hambúrgueres de planta são de ervilha?
São baseados em leguminosas. O hambúrguer do futuro é grão de bico, ervilha.
Mas tem que ficar atento com o sódio. Eles...
Então, esse é o ponto, né? Quando a gente pensa.
Porque ele é processado.
Ele é processado. Né? E assim, quando
deve
a
ser
gente
conservante, será que é? Nunca vi, tá? Eu vi uma vez.
Eu comi o hambúrguer do futuro.
Eu vi pra vender no supermercado.
No pão de açúcar.
É, eu comi uma vez.
Mas eu não peguei pra ver o.
Eu comi, experimentei uma vez.
E aí?
Ah, legal. Assim, eu acho que também tem.
Mas você comeu onde esse
supermercado? Não, o China é vegetariano. O China, pra quem tá ouvindo aí, não conhece. A gente vai falando, né? Mas o China é um dos designers da academia, ele que faz toda a parte gráfica da academia. O China é vegetariano, ele vem em casa, a gente ia bater um papo, falou, Teco, vou levar o hambúrguer do futuro. E a gente comeu e tal, acho que tem que entender, porque às vezes se você vai preparar achando que é um hambúrguer de carne, o tempo que ele fica na chapa é diferente, entendeu? Mas gostoso, passa bem, assim. Você come achando que é um hambúrguer.
Uma coisa que eu acho, só te cortando rapidinho, não, uma coisa que tranquilo. Eu acho interessante nessa questão da composição do hambúrguer do futuro é que eles próprios falam que assim, tem beterraba para simular o sangue, né? Então essa necessidade de fazer um produto que é vegano, mas que se pareça com o alimento à base de carne.
Ele é vermelhinho mesmo.
Isso aí eu acho tiro do pé, cara.
Tem que virar a chave, né? Eu tô comendo planta, então não tem a expectativa de que eu vou morder, vai escorrer o sangue.
É porque eu acho que tem algumas questões, assim, né? Uma, que eu, que, que hoje eu tento trabalhar na minha cabeça é essa questão de você criar novas associações com os alimentos. Tem um exemplo clássico comigo, uma experiência com café. Então, hoje eu sou assim, um cara que consumo muito café durante o dia, tomo 1,5 litros de café, amo tomar café, passo o dia tomando café. Às vezes eu não me dou conta, tomo mais café do que água. Mas eu demorei para ser esse consumidor de café. Eu comecei a tomar café com mais de 30 anos de idade. E aí no começo, a minha relação com café, eu morava fora do Brasil, morava em Londres, trabalhava em bar, trabalhava na noite, não bebo bebida alcoólica, queria me manter acordado.
Café.
Pegava café e ia tomando café. Como não gostava de café, não tinha hábito, colocava muito açúcar no café, muito açúcar mesmo. E aí eu comecei a ter problema com glicemia alta. E aí fui tirando. Eu teve um dia que um amigo meu, num bate-papo colocando açúcar no café, ele falou, poxa, se você põe açúcar no café, você não gosta de café.
Mas o café que você tomava lá era chafé, não era esse café nosso aqui.
Não, é o café de filtro.
Mas lá o café é mais fraco, né?
Um pouco mais fraco, mas assim, o que me deu o clique foi assim, ó, você não gosta de café. Você tá mascarando o sabor do café, colocando Sim. açúcar. Isso foi uma provocação para mim. E aí eu...
Se você gostasse de café, você ia tomar praticamente puro.
Você ia tomar puro. E aí eu decidi tirar o açúcar. E há anos eu tomo café sem açúcar. Então, o meu cérebro criou uma nova relação com aquela bebida. Então, pro meu cérebro, café é essa bebida quente, sem açúcar. Se eu, por um engano, pego uma xícara que está adoçada e bebo, antes de eu ter o toque do café na minha boca, olha que coisa maluca assim, eu estou indo na direção daquela xícara falando, vou beber um café. Quando eu entro em contato com aquela bebida açucarada, eu tenho um break, um sinal de alerta na minha cabeça de falar, peraí, você não está bebendo café. Uhum. Na hora já tem aquele gesto de repulsa, né, de falar, opa, não quero. Então eu criei uma nova associação. Eu acho que quando você se propõe a tirar alguns alimentos, você tem que entender que você vai abrir mão do bife, vai, vamos pensar na carne. Então não adianta você tentar enganar sua cabeça, você tem que criar novas relações.
Comer um outro tipo de uma carne.
Esse é a minha maneira de enxergar as coisas. Eu acho que você tem que ser realista e falar, cara, eu vou incorporar novos hábitos.
Mas é um processo, né?
É um processo. E é uma coisa, assim, a gente tem falado de algumas questões. Há muitos anos atrás, não muitos anos assim, aquele chefe britânico, Jamie Oliver, ele criou uma campanha na Inglaterra que chamava Food Revolution, Revolução da Comida. Porque eles começaram a constatar o nível de obesidade e péssimos hábitos alimentares entre os britânicos. E uma das campanhas, tirando de lado a qualidade do nutriente, a plataforma de campanha dele era, meu, cozinhar, ensinar as pessoas a cozinhar em casa. Eu acho que hoje, em alguns lugares no Brasil, a gente está tendo muito isso com o crescimento desses aplicativos de entrega de comida. A gente vê, assim, novos núcleos familiares, pedindo comida por aplicativo. Então, você vê, uma coisa que era cultural, você aprender a cozinhar com seus pais, você vê alguns jovens adultos, você pergunta, você sabe fazer um arroz? Ah, não sei.
Cara, e é engraçado.
E isso faz parte também da saúde.
E é uma das coisas que o guia aponta, né? Para além de sentar, a parte do resgate alimentar, cultural, está relacionada à cozinha em casa, né?
E aqui, assim, e não é um bicho de sete cabeças, sabe? Eu passei a vida inteira falando que, olha, se você fazer, se fritar um ovo, se fritar um bife, você fazer um miojo. Aí depois de ver, na verdade, depois então, hoje em dia eu não como mais miojo. Mas depois de casado, a gente acha que depois que casa você vai cozinhar menos, porque. Ah, não. Na verdade, comigo foi até o contrário. Por conta de outras coisas, enfim. E aí eu fui me dar conta que o macarrão é um miojo um pouco mais demorado, que você precisa fazer o seu molho.
E o macarrão de arroz é tão rápido quanto o miojo.
É, porque a massa é menos densa, né? Joga um azeite, joga um sal, tá pronto, cara. O arroz é a mesma coisa, você faz um refogado. Ó, o Love 8 culinário,
hein? É, podemos ter um programa disso.
Cara, coloco, faz o refogado com alho, com a cebola, um pouquinho de óleo, joga o arroz em cima, cobre com água e fica ali olhando pra ver se não vai.
E eu acho que tem essa questão do. Eu vejo muito assim, vai.
Não é difícil.
Hoje à noite eu vou fazer a janta dos meus filhos.
Qual vai ser o cardápio? Não, a gente vai deixar pro final.
Mas vai. Assim, eu vou fazer a janta dos meus filhos. Foi uma coisa que eu pensei durante o dia. Esses aspectos de falar, não, o que eu vou cozinhar? Eu quero, sabe, ele traz alguns aspectos de relacionamento humano que extrapolam o hábito de se alimentar. É interessante a gente ter essas conversas, porque toda essa questão que está sendo debatida tem muito a ver com o resgate da tua natureza íntima, de você aprender a ouvir teu corpo. Até em atividade física eu falo isso. Eu vejo muito, o que devo fazer? Não, primeiro você tem que começar a entender como o seu corpo funciona. É, quantas horas de sono você precisa ter? Que atividade você... Às vezes fazer exercício... Às vezes não. Fazer exercício, o primeiro benefício do exercício é trazer essa conexão com o seu corpo, com a tua natureza. E aí isso se transfere com o que você vai se alimentar. E aí, dentro desse contexto, onde você está inserido, a hora que você come, o sentar à mesa, conversar com as pessoas, né? Ter aquele confronto, né?
E falando até um pouco mais do lado romântico, né? Se você vai cozinhar para os seus filhos, ou para quem quer que seja, o sentimento que você vai colocar ali no alimento, né? Pô, vira e mexe o tempo, chega, galera. Sei lá, tá de bobeira? Vem aqui em casa almoçar na sexta-feira. Vou fazer um rango pra gente, pô.
Tem uma memória afetiva.
É, né? Pô, lá na frente eu vou falar, caraca, anos atrás o Teco me chamava pra casa dele pra comer um rango que ele fazia com o maior carinho, sabe? Eu. Sabe, Teco, depois que você fez. Eu lembro até hoje do prato. Foi batata.
Vocês estão com fome, né?
Não, Teco, não tô não, Bárcio, mas. Que não, porque marcou, sabe?
Foi batata, vamos lá.
Batata, ovos com a gema um pouco mole e bacon. Puta bifão de bacon assim. Eu falei, cara, eu nunca comi bacon assim. Foi uma delícia. E, cara, foi relativamente simples, entendeu? Cara, uma batata você faz no...
E é barato também.
É. Mas o bacon é ultraprocessado, gente.
Mas, ó, você pega assim, batata, ovo e o bacon, 2/3 tava bom.
Tá passando, né? E nada, assim, não, tirando o bacon, né? A gente pegou as palavras mais naturais, enfim. Mas eu quero dizer o seguinte, que me estimulou a querer cozinhar mais em casa. Hoje em dia, eu já faço bastante batata pro meu filho. Descobri que ele gosta muito de batata doce. Aprendi a usar aquela panela que dá pra fazer os legumes no vapor. Descobri que é super simples também, cara. E fica com muito mais sabor o...
E tem, eles têm uma tradição de raízes também, né? Que vem da cultura indígena, que é muito bacana.
Aí outro dia eu peguei e cheguei
de mandioca...
A mandioca, é que a mandioca demora mais tempo, né? Então às vezes dá uma preguicinha pra fazer.
Mas cara, mas tem, coloca na panela.
Coloca na panela.
Vai fazer alguma coisa na televisão, bota um negócio pra te
comer. Mentira.
Batata doce, brócolis. O brócolis fica com uma cor, cara, que você não acredita.
Não, eu vou te falar, eu adoro.
Cebola,
eu adoro cozinhar.
Brócolis eu gosto também.
Eu adoro cozinhar. E muitas vezes. Ontem mesmo foi um dia assim. Eu tive um dia muito corrido, não tive tempo de comer, então eu fui ao longo do dia comendo fruta, tendo uma refeição mais leve e à noite. Deixei a noite pra comer mesmo, tava super cansado. Você já tem tipo aquela pressão assim de falar, cara, eu vou pedir uma comida que vai ser mais fácil. Mas eu... Muitas vezes eu me nego, mesmo muito cansado, eu prefiro ir pra panela, porque você sabe que você vai comer melhor.
E mais barato, né?
E muito mais barato. Tem a questão financeira.
Mas
também.
Tem outra coisa também que a gente tem que levar em conta. Por exemplo, hoje eu cozinho muito menos do que eu cozinhava antigamente quando eu morava com meu pai. Porque os espaços que a gente vive também não possibilitam... É, não, não,
não te dá uma não é aconchegante ali, não é, não é. São espaços pequenos, a cozinha é pequena, o apartamento pequeno, isso também atrapalha também na hora de você cozinhar. Muito.
Eu fazia pão recheado para os meninos, né? Porque eu tinha uma cozinha enorme.
Exato.
A minha cozinha é melhor que a sua, né? Mas assim, a nossa cozinha hoje é pequena. Eu não tenho espaço, eu falo pro Teco, eu não tenho prazer de cozinhar muitas vezes, porque assim, você não tem aonde se mexer, onde espalhar as coisas, né? Então assim, você acaba fazendo, optando por coisas mais simples, né?
Rápidas,
mas que ainda mesmo assim é possível, né?
Sim.
É uma questão de, mas é muito isso. E a cozinha sempre foi o lugar favorito, né?
O lugar maior da casa, onde as pessoas se reúnem, né?
Você vai cozinhando, né? Você vai batendo um papo, vai tomando um café. Eu acho que isso é bacana, né? Nessa questão do hábito de cozinhar. Mas as pessoas não sabem cozinhar. Uma das coisas que eu faço, eu trabalho com introdução alimentar. E aí, muitas vezes, eu pego casais novos que saíram da casa dos pais para casar, que sempre comeram, trabalharam o dia inteiro, chegavam em casa cansados e pediam comida. E aí nasce o bebê precisa comer e eles não querem que a criança tenha esse hábito alimentar ruim. E aí você precisa aprender a cozinhar. E aí eu falo assim, não adianta cozinhar pro bebê, né? A gente tem que mudar a rotina e o hábito alimentar da família inteira, porque as coisas precisam caminhar juntas, né?
Não adianta você falar, né, e não dar um exemplo, né?
Então, mas você sabe, assim, eu faço bastante coisa na cozinha, não tenho medo de cozinha pra fazer as coisas. Mas aí você fala assim, como é que você aprendeu? Assim, não sei te dizer de onde vem isso. Eu tenho algumas pistas, né? Minha mãe fez muito curso de culinária quando era novo e eu ia com ela para os cursos, ficava lá à toa ali, né? Acampei muito tempo com a minha mãe quando era novo, então quando você vai acampar é um exercício de coletivo ali, ó. Vai lavar panela, vai fazer tal coisa, você tem que fazer, porque assim, se você não fizer fica insuportável a barraca onde você está. E minha mãe também ensinava muita coisa, tipo, vamos fazer tal coisa, aí fazia comigo. Então, assim, a hora que eu comecei a fazer as coisas, pra mim foi natural, né, de cozinhar. Também tem essa questão de educar as crianças nesse sentido, né, pra que elas coloquem a mão na massa e falem assim, vamos fazer um ovo, começa com coisas simples, né, vamos fazer um bolo,
E o que eu fiquei surpreso quando eu comecei a fazer esses pratos relativamente simples em casa, foi realmente entender que é simples, não é difícil. Inclusive, se você colocar na internet, o que mais vai ter vai ser lugar falando que, cara, é fácil cozinhar.
Pois está muito mais fácil do que antigamente.
Perfeito.
E cozinha é experimentação. Às vezes você vai fazer errado.
E uma outra coisa que aconteceu também é que, assim como a gente falou da cultura de comer na mesa, traz outros aspectos. Quando você está cozinhando, você precisa ver, sentir o tempero, ver até onde está bom, etc. No momento que você está esperando, você começa a refletir, você começa a fazer até uma certa meditação, pensar, pô, estou comendo agora, mas daqui a pouco eu vou fazer assim.
É uma terapia ocupacional.
É uma terapia.
E uma das novas ondas agora é meditação cozinhando, né? É uma coisa que eles estão percebendo, que assim, é muito isso, é um momento que você consegue ter...
É engraçado, achei que era só comigo. Porque assim, quando eu estou cozinhando, que eu percebo que é um momento que eu estou ali, inteiro ali focado no que eu tô fazendo, não tô pensando em mais nada.
Então, isso te dá um apagão das coisas que estressam a sua cabeça, né? Porque as questões, sei lá, do trabalho, gerenciamento de própria vida, questões financeiras, elas ficam fazendo um looping na tua cabeça e te consumindo energia pra caramba. Se você tá ali concentrado no movimento da faca, no corte, sei lá, de uma cebola, no tempo, de cozimento de um refogado, uma série de coisas, você está tendo pelo menos meia hora, 40 minutos de um descanso para o teu cérebro, né?
Que hoje em dia está difícil, né, você fazer isso voluntariamente. E aí já puxando até um pouco para o lado que eu queria conversar depois, quando eu comecei a fazer...
Começar agora, então, porque já está terminando.
Mas é como se fosse a última parte, né?
Tá bom.
Quando eu comecei a fazer essa batata doce com meu filho, era muito de fim de semana, né, que é o tempo que eu fico mais integralmente com ele. E aí, cara, chegou na segunda-feira, como fazia para sobrar, né, sobrava aquele monte de batata doce. E eu falava, cara, quer saber? Eu não vou na padaria comprar pão, não. Eu tô com uma fonte de carboidrato boa aqui, eu vou comer uma batata doce, vou fazer um ovo por cima e eu vou mandar pra dentro e já era. Parece estranho, né? Parece que comendo uma refeição no café da manhã, uma refeição que eu digo como se fosse um almoço amanhã. Mas aí eu percebi que, cara, a minha manhã rendeu muito mais. porque eu me senti leve, eu não me senti naquele, puta, cara, preciso, cara, sentar 10, 20 minutos aí pra poder me recuperar, porque eu comi muito, e aí esses, 10, esses 20 viram 40, uma hora, você se distrai com uma coisa e vai, se você não tem um compromisso, você vai enrolando, vai enrolando. E aí eu comecei a falar, fazer um pouco do que a Carla falou, que é ouvir meu corpo, né, cara? É, são alimentos que realmente te fazem bem. Entendeu?
Sim. E tem essa questão agora, como a gente começou falando muito do leite, né? Uhum. Hoje em dia tem se falado muito do glúten também, né?
Do glúten.
Como o glúten é inflamatório, como o glúten... Eu mesmo tenho evitado consumir glúten durante a semana e tenho me sentido super bem. E a... Numa dessas conversas informais com a Carla, eu tinha dividido isso com a Carla falou, Teco, sabe... Uma coisa que a gente tem que se questionar é o glúten que é ruim, né? Que a gente que está presente nas farinhas, né? Ou é a qualidade do nosso trigo,
também,
né? Que entra a questão da industrialização. Olha que coisa interessante. É, desculpa te cortar, Hugo. Eu tenho um amigo argentino que é uma empresa argentina que comprou um moinho brasileiro aqui. Acho que é o Moinho São Jorge.
É o São Jorge.
O Pablo é um argentino que é um executivo que veio trabalhar, né, nessa empresa. E aí eu tava comentando isso com ele, que eu diminuí o glúten, que eu tô me sentindo melhor. E ele falou pra mim, Teco, olha que interessante. Eu faço pão em casa e o meu pão, ele fica... Dá pra você usar durante 4, 5 dias. Falou, o pão daqui que você compra na padaria de manhã, à noite tá duro.
Sim.
Que são o tipo de fermento, é a velocidade que você tem que você coloca para aquele alimento ficar pronto. Né? Tem a Carla falou que foi numa padaria Slow Bakery, uma padaria slow, que é que deve esperar o tempo certo da fermentação, daquele pão crescer, coisa e tal. É o tempo da massa. Né?
São processos isso. Que fazem para vender mais, né? Para você produzir mais, mais rápido e provavelmente diminui muito a qualidade da matéria-prima, dos ingredientes, para poder ficar mais barato.
E o catalisador que está ali naquela massa te traz todo esse desconforto que a maioria das pessoas fala.
Eu acho que o grande problema para tudo é essa questão do tempo que a gente se impõe, né? Então, assim, tudo tem que ser muito rápido, tudo tem que ser muito produtivo, senão a gente não dá conta das coisas todas. É, em relação ao café da manhã, é uma questão que é muito cultural, né? É, nos centros urbanos, a gente come pão. Mas se você vai para o Nordeste, ou você vai para o interior, o que eles comem são os tubérculos. Porque é isso, não existe uma padaria a cada esquina, né? Eu lembro quando eu fui para o Recife, na faculdade, estava lá no encontro de estudantes, aí chegou a marmita do café da manhã e eu abri um pedaço de cará. Eu olhei para aquilo e falei, bom, como boa paulista que eu sou, eu quero minha bolacha passatempo e o meu todinho, né? Porque é isso, tipo, nunca que eu tinha comido cará na minha vida, muito menos no café da manhã. E aí você percebe que é exatamente isso. A gente tem uma facilidade de acesso aos alimentos processados que tiram a oportunidade de a gente comer melhor, né? Por quê? Porque é mais rápido. E aí a gente consegue passar na padaria, já pega o pão pronto, você não precisa esperar o pão crescer, você não precisa cozinhar a batata. É uma velocidade que a vida moderna nos dá que tira, em contrapartida, um monte de benefícios. E em relação a essa história do glúten, eu sempre falo que, assim... É, eu tenho muito medo com essas grandes restrições, né? Eu acho que o glúten, de fato, faz mal para uma série de pessoas, mas isso não quer dizer que ele seja o grande vilão da nossa vida. Quando a gente fala de qualidade de farinha, primeiro que a nossa farinha é de uma qualidade muito ruim, mas tem uma outra questão que é muito importante a gente pensar, é que, assim, o que, que eles fazem para facilitar a colheita do trigo? Eles passam um produto que é um esfoliante, que vai amolecer para facilitar essa colheita. E isso, provavelmente, assim, os estudos têm apontado que isso está muito relacionado à questão dessa inflamatória toda do glúten, né? Que não é nem necessariamente o glúten, mas um produto químico que é utilizado no processo de colher esse trigo para facilitar
que tem feito esse mal todo. Então, assim, é isso. A gente vende facilidade, aquilo que a gente estava conversando antes. É, a indústria de alimentos é alimentada pela indústria farmacêutica, que alimenta a indústria de agrotóxicos, e a gente fica nesse mundo que gira.
Somos manobrados o tempo todo.
A gente é convencido de que aquele alimento processado traz milhares de benefícios, porque tem milhares de vitaminas, tem isso, tem aquilo, tem o outro. Só que ele é feito com base numa agricultura que depende muito desse agrotóxico, que está ligado à indústria farmacêutica, que vai depois vender o remédio para pressão alta, para glicemia.
Aliás, eu ando assustado com o número de farmácias.
Sim.
Que é um mercado que mais cresce.
Cara, eu fico... Aumenta assim, você passa numa rua, você vê 4, 5 farmácias.
Perto da minha casa tem um cruzamento. Um cruzamento entre duas ruas. São 4 quinas, né? Das 4 quinas, 3 tem farmácia.
As 3 farmácias.
E na outra...
Tem os 3 postos aqui, você inaugura lá os 3 farmácias.
É, pode
ser. Tem uma rua que chama 3 postos, porque tem 3 postos.
E aí na... Só que assim, isso fora as que ficam tipo 2 lojas adjacentes pra cima ou pra baixo. É muito complicado. E engraçado que a gente volta falando disso tudo ao que a gente tava conversando antes, né? Se você quer fugir de tudo isso, procura os produtores independentes, aqueles caras que você sabe que estão próximos de você, que vai diminuir que não vão ter tanto custo para produzir seus alimentos, e que você vai ter mais garantias que são mais benéficos do que os que a gente compra no mercado, enfim. E aí, falando um pouco mais disso, que eu quero pegar bem nessa parte da dieta dos gladiadores, a nossa conversa está muito mais enriquecedora do que falar do comentário em si, mas pegando o título, enfim, que é o que você fala de dieta dos gladiadores, né? Como esses caras se usavam da alimentação para poder exercer melhor a sua profissão, que no caso deles era lutar, enfim. Por que eu estou falando isso, Carla? Porque, como a gente estava conversando antes, né, e pegando um pouco do que eu falei agora, quando eu comi esse café da manhã com a batata doce com ovo, eu percebi que o dia foi mais produtivo, né? E queria que você falasse um pouco com relação a isso. Será que realmente vale a pena dar um trabalho, a gente pensar numa dieta não para poder emagrecer ou para poder, enfim, ganhar massa, mas para você ter uma performance melhor nas suas atividades diárias? Por exemplo, se você sabe que você vai, sei lá, cara, eu preciso ficar no computador aqui durante 3 horas, que eu tenho um trabalho que eu preciso resolver, eu tenho uma tarefa. O que eu vou comer antes desse momento para eu poder não ficar pescando em frente ao computador, enfim, eu ter mais ânimo, para não precisar tomar, por exemplo, um café, um termogênico, enfim.
Eu acho que a atividade física tem muito isso, né? Você fala do lance de pré-treino, do lance de pós-treino, é baseado exatamente nisso, no que o meu corpo precisa naquele momento. E eu acho que é justamente isso, né? É a gente entender como o nosso corpo funciona e se alimentar da melhor maneira para você se sentir bem, né? Por que que eu falo isso? Eu sou uma pessoa que eu preciso comer de manhã. Essa história de fazer jejum, para mim, gente, não dá. Eu preciso comer carboidrato de manhã, porque senão eu tenho dor de cabeça. Me sinto muito melhor comendo um carboidrato complexo, né? Comendo uma batata doce, uma batata, eu gosto muito de mandioca, ou mesmo um pão que eu fiz em casa, do que se eu como um pão francês, por exemplo. Eu me sinto muito melhor, mas eu preciso desse carboidrato pela manhã. E aí a gente precisa entender um pouco desse funcionamento do seu corpo para você ir se alimentando. Hoje mesmo eu fiz um almoço fora, né? Tipo, fora da rotina, fiz até brigadeiro com os meninos que eu tinha prometido. Eu acabei de almoçar, pergunta pro Teco, a cara que eu cheguei aqui, eu tava super exaurida. Ao invés de eu estar me sentindo bem, eu tava super cansada, super mal. Por quê? Porque eu tinha comido um monte de coisa que não fazem parte da minha rotina e que não era pra comer aquilo naquele momento. Talvez se eu tivesse comido esse brigadeiro agora no final da tarde, teria dado a relaxada que eu precisava. Mas eu comi ele no momento que eu ia sair de casa, que eu precisava dessa energia. E não precisava desse processo tão desgastante, né, para minha digestão. E aí eu acho que é isso. É quando eu falo que eu me preocupo com essas grandes modas, é porque assim, se a gente se preocupa mais com o que as pessoas fazem, com o que está na moda, com aquilo que a gente leu, a gente não consegue perceber o impacto disso na nossa vida. Então assim, cada pessoa funciona de um jeito. Eu lembro que as pessoas sempre falam para mim, você deve ficar horrorizada com o jeito como o Teco come, né? Tipo, ah, os meninos vão pra casa do Teco, eles comem o quê? Cara, cada corpo se ajusta de uma maneira. Então, assim, eu como nutricionista sempre falo pro Teco, cara, pra você tá legal assim? Você tá se sentindo bem? Você tá conseguindo treinar melhor? Você tá mais disposto? É isso que te faz bem. É desse jeito que a gente tem que seguir. Quando a gente pensa em restrições muito fortes, assim, eu me preocupo porque é o que eu sempre falava, essa coisa do dia do lixo. A gente se nega o prazer, porque é isso, né? Tirar coisas que a gente gosta da alimentação, porque a gente ouviu dizer que aquilo que faz mal, não porque o nosso corpo não se sente bem, a gente vai negando o prazer e chega uma hora que a gente fala, não, hoje eu vou comer a caixa inteira do bombom. Cara, será que não dá pra gente administrar melhor essa alimentação, né, do dia, da semana, de uma maneira que eu consiga cumprir meus compromissos com qualidade, que eu tenha um bom desempenho com tudo que eu esteja fazendo, que eu esteja focado a hora que eu estou trabalhando no computador, sem precisar ter essas grandes restrições, seja ela da carne, seja uma dieta baseada nas plantas. Eu acho que isso é uma questão que é muito subjetiva, assim. Eu acho que tem várias coisas envolvidas que a gente ficaria um programa inteiro falando sobre isso, e não fizemos, mas eu acho que a questão é o que aquilo me proporciona? Por que que eu fiz aquela escolha? E a minha preocupação é muito nesse sentido. A gente está fazendo escolhas baseadas em coisas que a gente não sabe nem de onde veio, né? Essa coisa do não confiar. Eu não confio nem isso dos científicos. É muito isso. A gente escuta as coisas e a gente reproduz isso por anos e anos. A tal da história de comer de 3 em 3 horas, né? Tipo, qual a base científica disso? É a questão do esvaziamento gástrico? Mas para muitas pessoas, isso não funciona, né? Tem gente que fica o dia inteiro, sei lá, 4, 5 horas sem comer. Tem gente que precisa, de fato, dessa alimentação, né, mais fragmentada. Isso, só a gente no dia a dia vai conseguir ajustar, né? Então, acho que assim, o que eu acho que é, o que me preocupa é a gente ver um documentário falando que ó, os gladiadores comiam plantas e essa é a grande saída para ter a melhor performance e não entender o contexto que isso está inserido. Até que falou uma coisa para mim, agora quando a gente foi dar uma volta, que eu não tinha pensado. Cara, quem eram os gladiadores, né? Tipo, vocês acham que de fato essa comida era oferecida para eles porque era o que tinha de melhor ou está relacionado ao baixo custo desse alimento que era fornecido? Porque é isso, a gente tem que entender até como esse processo funcionava, né?
É porque o documentário vende como se na época os caras
comiam isso para ser mais fortes, né?
E como se esse cardápio foi elaborado por um instituto científico, entendeu? Oh, não, vamos dar o que é melhor, assim. Pô, peraí.
Como que você ia sustentar um batalhão no meio do nada?
Os caras viviam numa senzala, né?
É, os gladiadores eram presos, escravos, né?
Os caras viviam num porão ali debaixo de um coliseu. Você acha, se realmente quisessem que esse cara performasse em altíssimo nível, ele ia ter que dormir numa boa cama, tomar, né?
E se essa alimentação era tão boa assim, por que que os gladiadores tinham uma alimentação baseada nesses alimentos e as pessoas todas poderosas não, né? Porque assim, se isso é o melhor, por que que eu tô dando o melhor pro meu gladiador e não tô fazendo?
Sim.
Então assim, é complicado.
É,
né?
eu acho que a gente tem que considerar. Eu vejo assim, eu tô há 23 anos trabalhando na minha profissão e não sou nutricionista, então às vezes a gente acaba tendo... Eu fui aprendendo até alguns cuidados para não entrar nos assuntos porque tem uma questão de ética profissional. Mas nesses 23 anos eu fui vendo várias dietas surgindo. A dieta de South Beach Diet, a dieta do... Duncan.
Intermitente.
A dieta, o jejum intermitente. Aí fui vendo a dieta do tipo sanguíneo. Aí, com o CrossFit, veio o Zone Diet, a dieta paleolítica. Aí você vai.
É bom pra vender livro, né?
Você vai tendo. E, bom, dentro dessas dietas, cada uma delas defendia uma cor. Tinha uma plataforma de defesa. Então, uma dieta que valoriza o consumo de proteína, né? E ela defende uma lógica nesse consumo de proteína. Uma outra dieta que defende o tipo sanguíneo. Ela tem uma lógica. Ultimamente, tem se falado muito, a gente ouve muito uma narrativa das inflamações. Ai, não come isso porque inflama. Não come aquilo porque inflama. Né? Então, dentro dessas discussões né, do impacto inflamatório que os nutrientes têm dentro de você. É, a gente vê o pessoal demonizando o leite, vê o pessoal demonizando o glúten e qualquer outro alimento. Mas, no final das contas, eu acho que tem... Eu acho a lição que eu vou levar desse papo que a gente teve é tentar não ficar engessado na dieta, começando pela cabeça, né? Tentar abrir tua cabeça a experimentar mais. Eu agora, quando for no Hortifruti, talvez...
Cara, você não sai de lá, né?
É favorito.
Toda vez que eu encontro ele, ele tava no Hortifruti.
É, porque o Rogério, dono do Hortifruti, é amigão meu. Mas assim, é de repente comprar uma fruta que habitualmente eu não tô acostumado, experimentar um legume diferente. E sempre preocupado em entender como o meu corpo funciona. Até essa questão, assim. Pra quem não sabe, a Carla é, eu e a Carla, nós fomos casados, então a gente divide o cuidado dos filhos. Então quando a Carla fala assim, você não... As pessoas falam pra mim, você não fica preocupado quando os seus filhos vão pra casa do Teco, porque eu tenho um jeito de comer bem diferente. E eu sou um cara que eu funciono muito bem comendo pouco. Eu gosto, que nem ontem, por exemplo, eu passei o dia beliscando algumas frutas e deixei pra fazer uma refeição substanciosa no final do dia. Mas meu corpo reage bem assim. Então eu ouço várias, eu tenho várias pregações. Ah, você está perdendo força, você está perdendo massa muscular. E eu tô muito mais ligado como o meu corpo está funcionando, como eu estou me sentindo. Eu me sinto bem disposto para fazer as coisas. Tenho vitalidade para correr, não sinto meu corpo pesado. Então, eu acho que o que vale nessa lição é estar com a cabeça aberta, experimentar novas possibilidades e estar muito conectado com você. Eu acho que é essa, a recomendação que eu vou seguir.
Então, pra gente falar uma coisa?
Não, é meio que encerrando também. Fiquei feliz por... Me trouxe uma discussão de muita qualidade aqui hoje, né? E eu sei que nós somos massa de manobra. Difícil a gente fugir disso, mas conversas como as de hoje me fazem sentir menos isso, sabe? Parece que somos uma massa mais resistente, né? Não vai ser tão fácil assim ficar manipulando quem participe, quem escuta o podcast tão 98.
Pra gente finalizar agora, vou deixar um desafio com vocês. O Hugo falou aqui de uma comida que ele experimentou aqui do Teco. É, um prato, uma memória afetiva de vocês, de algum prato que vocês comeram alguma vez, ou alguma coisa que vocês gostam de comer. Você, Hugo.
Cara, minha mãe, ela fazia um arroz, uma saladinha de maionese que tinha ovo cozido e milho, com um frango à parmegiana e um feijão assim, só pra dar uma... Mas e aí, feijão com maionese, eu não tava ligando, não tava bom pra caramba. Era muito bom quando... Às vezes eu chegava de viagem, o que você comeu? Só mais aquela salada de maionese.
Aquele. É. E aí?
Cara, tem uma coisa... Quando você falou, veio uma coisa na minha cabeça. Eu adoro coisa doce, né? E tem uma coisa que faz muito tempo que eu não como, que eu comia muito quando era criança, que é bolinho de chuva. Que aquele bolinho de... Sim. Chuva, né? Que era aquela bola de farinha no óleo, saía, jogava no... passava no açúcar.
E ficava mole dentro, a gente achava que era creminho e era só a farinha que não tinha cozinhado.
Talvez hoje, se eu comer, eu vou odiar, né? É. Mas é uma coisa que quando eu era criança, aquilo era demais, assim, né? Bolinho de chuva era fantástico.
Eu fui, minha avó morava com a gente, né, quando eu era criança, minha avó era mineira e cozinhava super bem. E assim, a minha comida de infância era aquele frango ensopado com angu e quiabo. Pra mim, assim, até hoje é uma das melhores coisas que tem.
Eu tinha uma tia que morava em Urânia, que é uma cidade ali, divisa com Mato Grosso do Sul, a umas 2 horas de São José do Rio Preto. E tinha um quintal muito grande na casa dela, que tinha um monte de coisa que ela plantava. Então tinha café, lembro que tinha pé de café, tinha um monte de coisa.
ela fazia uma comida que era uma comida simples, mas era uma comida tão saborosa. Era arroz, feijão e bife, mas aquilo tinha um sabor que nunca mais eu consegui comer, nunca mais encontrei uma comida com aquele sabor. Antes de ela falecer, eu falei com ela, falei, tia, a senhora foi a pessoa que eu comi, assim, tinha a melhor comida que eu comi, assim, é muito louco, né? Mas teve muito do que a gente falou do alimento fresco ali, imagina que os temperos e as coisas que ela pegava do quintal dela. Sim. E fazia toda a diferença.
Uma última coisinha, juro que eu fico quieta, a gente fala muito de dieta detox, né? E tem uma linha do budismo que trata muito dessa questão da desintoxicação do corpo, e os temperos são essenciais para o fígado conseguir metabolizar as coisas. Então, essa questão de cozinhar com alho, salsinha, cebolinha, é extremamente importante para manter a saúde do fígado. E assim, a gente não precisa comprar o suco detox que vem na caixinha, não precisa entrar nessas grandes loucuras. É só comer comida de verdade.
Só para de comprar aquele tablete de...
É só para...
Tempero arisco. Arisco.
Pelo amor de Deus.
Beleza. Bom, é isso aí. Valeu, agradecer a participação da Carla, Teco, Hugo, e a gente volta aí a qualquer momento com mais um programa aí no podcast. Tem algum recado, Teco?
Não, ó, é dia da consciência negra.
Hoje, dia 20.
Dia 20, acho que a gente precisa fazer um programa.
Mas vamos,
né,
falar sobre isso, viu? A gente estava conversando sobre isso.
Acho que é super importante. A gente tem aí um negão tipo A no programa, que é o Hugo, né? E
trazer algumas experiências,
eu acho que a gente precisa,
fora do futebol ali,
a gente precisa falar sobre isso, assim. A gente tem dados alarmantes com os negros no Brasil. Eu vejo o pessoal tendo essa discussão, acho que quem é branco acaba não tendo noção do que está falando muitas vezes quando vai se falar sobre cota racial, sobre a questão do racismo, né? E aí fica o sinal de alerta aí pra gente tentar abrir a cabeça em relação a essas questões raciais aí.
Legal. Então fica aí para um próximo programa, um desafio. Quem sabe no próximo já fale sobre
Opa,
isso, né?
Vambora.
Tá bom? É isso aí, galera. Valeu, um abraço, até mais. Tchau.
Valeu.
Legal, hein?